Muito boa tarde a todos os presentes. Vamos dar início, então, à décima sessão ordinária da décima turma de 2025. A turma está com o quórum completo. Temos a presença do Ministério Público, do querido amigo, doutor Wendel Domingues Ugatti. O nosso secretário, então, fará a leitura da ata da sessão anterior.
Pois não, doutor. É, ata da nona sessão ordinária presencial da décima turma, realizada em 10 de junho de 2025. Presidente, excelentíssimo senhor desembargador federal Nelson Porfírio, representante do Ministério Público Federal, excelentíssima senhora procuradora-geral da República, doutora Denise Neves Abate. Às 15 horas do dia 10 de junho de 2025, de sessão presencial, com a participação dos excelentíssimos senhores desembargadores federais Maurício Cato, Nelson Porfírio, João Consolino, Marcos Moreira e Gabriel Araújo. Não havendo impugnação, foi aprovada a ata da sessão anterior. Denise Neves Abade reiterou todos os demais pareceres já exarados nos feitos, com intervenção ministerial e constantes da pauta e apresentados em mesa. Iniciados os trabalhos, o advogado Diego Campeão Ferreira da Silva proferiu sustentação oral no processo número 500005-78-2024-403-6119. Quatro advogados também proferiram sustentação. Adiados os itens 209 e 236, por indicação dos relatores, e retirar de pauta os itens 69, 78, 105 e 258, por indicação dos relatores. Encerrada a sessão às 17 horas e 22 minutos, tendo-se julgado 285 processos.
Em discussão, aprovo. Está, então, aprovada a ata da nona sessão ordinária. Bem, como dizia, a turma está hoje com a sua composição completa, desembargador federal Maurício Cato, desembargador federal presidente, sou eu, né, Nelson Porfírio, doutor João Consolim, doutor Marcos Moreira e a doutora Gabriela Araújo. Estará de volta. Não temos feitos em mesa, né, para apresentar, e temos, então, algumas sustentações orais previstas, todas elas por videoconferência. Isso. Vamos dar início a elas, iniciando pelo item 73, que é a apelação civil 5.611, dígito 45, em que é apelante Nelson Correia e apelado o INSS. Está inscrito para a sustentação o doutor João Pedro Calef, que está presente.
Boa tarde.
Boa tarde, doutor. Então, passo a leitura do relatório. Trata-se aqui de ação objetivando a revisão do benefício previdenciário para adequar a renda mensal aos novos limites estabelecidos pelas emendas constitucionais 2098 e 41 de 2003. Foi indeferida a gratuidade da justiça, houve sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. Inconformado, o autor pediu, interpôs recurso de apelação, e esta turma anulou a sentença, concedendo ao autor também a gratuidade da justiça. Houve contestação do INSS, réplica, foi indeferido o requerimento para a produção de perícia contábil e a expectável sentença julgou improcedente o pedido. Em nova apelação, o autor pugna preliminarmente pelo cerceamento ao seu direito de produzir provas necessárias à comprovação do direito alegado. No mérito, afirma a procedência do pedido. Sem contrarrazões, subiram os autos desta corte, é o relatório. Com a palavra, o doutor João Pedro Calef, então, pelo prazo regulamentar.
Bom, boa tarde, excelentíssimos senhores desembargadores, excelentíssimo senhor desembargador relator. Trata-se, presente caso, de demanda ajuizada pelo recorrente com vistas a recompor o seu benefício previdenciário, tendo em vista as alterações nos tetos promovidas pelas emendas constitucionais número 20 de 1998 e 41 de 2003. A pretensão do recorrente é pautada fundamentalmente no recurso extraordinário número 564354 do STF. No entanto, sobreveio sentença de improcedência, que entendeu não haver direito à readequação do benefício aos novos tetos pelo fato de a renda paga ao beneficiário não ter sido de exatos R$ 1.081,50, justamente o valor do teto, em dezembro de 1998, a data de início da vigência da Emenda Constitucional número 20. Segundo o magistrado Acó, o fato da renda paga não ter sido limitada ao teto no mês anterior à alteração das emendas indicaria que o beneficiário não teria direito a aproveitar a alteração do limitador naquela ocasião. Com devido respeito à decisão de primeiro grau, o entendimento pacificado pelo Supremo no recurso extraordinário em questão não exige que o benefício tenha sido limitado ao teto em um momento específico, mas sim em algum momento anterior à vigência das emendas. E aqui eu cito parte da ementa desse recurso extraordinário. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do artigo 14 da Emenda Constitucional número 20 e do artigo 5º da Emenda Constitucional número 41 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência antes da vigência dessas normas. Ou seja, a limitação a teto não impõe critério temporal, bastando que ela ocorra tão somente em algum momento antes da vigência das emendas. Assim, as emendas simbolizam apenas o momento da readequação. Caso o entendimento do Supremo impusesse um requisito temporal restritivo da limitação, os ministros teriam alterado a redação do acordo de modo a constar expressamente que a readequação só seria permitida se houvesse a limitação ao teto em uma data determinada, e não simplesmente a teto. No caso concreto, verifica-se indiscutivelmente que o benefício foi limitado ao teto no momento em que foi concedido, sobretudo pelas próprias informações constantes na tela BEMREV, juntada pelo INSS, assim pelo próprio valor da RMI, que condiz exatamente ao valor do teto no período da concessão. Nesse sentido, é certo que, na ocasião das emendas constitucionais, a alteração discricionária do valor do teto, de R$ 1.081,50 para R$ 1.200,00, gerou ao recorrente o direito de aproveitar esse excedente, uma vez que, na concessão, a renda devida sem limitação superou, e muito, o teto do período, que, na data das emendas, atingiria o patamar de R$ 2.062,56. Dessa maneira, segundo o entendimento da Corte Suprema, uma vez que o teto de pagamento não entrega a estrutura jurídica do benefício, de forma que é aplicado somente para fins de pagamento, o excesso não aproveitado em razão de eventual limitação poderá ser sempre utilizado quando alterado o teto, adequando-se a renda ao novo limite. Ou seja, sempre que alterado o valor do limitador previdenciário, haverá a possibilidade do segurado adequar o valor do seu benefício ao novo teto, recuperando o valor perdido em virtude do limitador anterior. Esse é justamente o conceito de readequação, em que há direito do segurado a aproveitar as diferenças que lhe seriam devidas se o seu benefício estivesse sendo concedido no momento em que houve a alteração do teto constitucional. Nesse sentido, a limitação inicialmente aplicada no momento da concessão, aliada às alterações constitucionais, é justamente o que concede ao recorrente o direito de adequar o seu benefício à luz do entendimento pacificado pelo Supremo. Portanto, roga-se a Vossas Excelências a reforma da sentença apelada para o fim de reconhecer o direito do recorrente à readequação do seu benefício, em razão de ter sido concedido no período do buraco negro e também ter sofrido limitação a teto em momento anterior à vigência das emendas constitucionais número 20 e 41. Muito obrigado, excelências.
Obrigado, doutor João Pedro. Aqui em cumprimento e passo, então, à leitura resumida do voto, considerando que já encaminhei aos eminentes pares a minuta. Eu estou inicialmente afastando a preliminar de cerceamento de defesa, entendendo que há provas suficientes nos autos para o adequado julgamento do mérito. Quanto ao mérito, propriamente dito, inicio observando que as previsões da emenda 20 e da emenda 31 possuem aplicação imediata, sem violação à segurança jurídica, abrigada pelo direito adquirido, pela coisa julgada e pelo ato jurídico perfeito. Eu transcrevo os artigos que é o artigo 14 da emenda 20, o artigo 5º da emenda 41, né, que definiram esse reajuste do teto dos tetos máximos de pagamento nas respectivas épocas. E observo aqui que houve já, como é de todos sabido, uma grande controvérsia, né, sobre a aplicação disso, não o reajuste, mas, como foi dito aí da tribuna eletrônica, a questão já está pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, mencionando especialmente o recurso extraordinário 564-354, relatora ministra Carmen Lúcia, o qual também, cuja emenda transcrevo aqui no voto. Ou seja, em suma, afirmou-se o entendimento de que os tetos da emenda 20 e da emenda 41 têm aplicação imediata sobre os benefícios em manutenção por meio da readequação dos valores que foram anteriormente limitados aos tetos. E no caso vertente, verifica-se que o benefício foi concedido em 2/6/90, após a revisão da RMI, e limitado ao teto de R$ 28.847,52, conforme consta do demonstrativo dado aos autos. Observando aqui também que está dentro daquele período de 5/10/88 e 5/4/91, que ficou conhecido como buraco negro. Entendo aqui que normativo, né, que é a Ordem de Serviço 121 de 92, que estabeleceu os índices a serem utilizados para apuração da renda mensal, deve ser efetivamente considerado no cálculo da readequação da renda mensal do benefício. E no julgamento do Supremo em questão, né, que eu já mencionei, e também 937-595, o Supremo reafirmou a tese de que os benefícios concedidos durante o buraco negro não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação aos tetos instituídos pelas emendas. Claro, tem que ser verificado caso a caso. Portanto, entendo aqui que é de rigor a procedência do pedido, salientando também que a previsão do artigo 195, parágrafo 5º da Constituição e do artigo 59 do ADCT, que trata das fontes de custeio, não constitui óbice à revisão pretendida pelo autor, uma vez que tais comandos são destinados ao legislador ordinário e não tem o condão de inviabilizar direito garantido constitucionalmente. Fixo correção monetária e juros de mora nos termos do manual de cálculos da Justiça Federal, remeto a fixação dos honorários à fase de liquidação do julgado, como dispõe o artigo 85 do CPC, menciona a isenção do pagamento de custas pelo INSS, que, todavia, deverá reembolsar as despesas comprovadamente efetuadas pela parte vencedora. Também anoto aqui a obrigatoriedade de dedução na fase da liquidação de valores que tenham sido eventualmente pagos ao autor após o benefício. Estou, então, conclusivamente dando provimento à apelação para condenar o INSS a revisar o benefício previdenciário do autor a partir da concessão, 2 de junho de 90, observando a prescrição quinquenal e fixando de ofício os consectários legais como explicitado. É o voto. Como vota o senador federal João Consolim?
Senhor presidente, primeiramente, boa tarde. Boa tarde a todos. Cumprimento o doutor João Pedro pela sustentação, doutor Wendel pelo Ministério Público, eminentes pares, a quem tenho o prazer de desfrutar aí da companhia nas diversas sessões, e os servidores e os demais que nos ouvem da tribuna eletrônica. Em relação ao voto, acompanho integralmente.
Como vota o senador federal, Marcos Moreira.
Cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar os ilustres do Ministério Público, nosso amigo, seja muito bem-vindo, vários na pessoa do nosso querido João. E, senhor presidente, Cumprimento ao advogado.
Muito bem, proclamo então o resultado. No item 73, a turma, à unanimidade, decidiu dar provimento à apelação do autor, fixando de ofício os consectários legais. Agradeço, portanto, a participação do doutor João Pedro Calef, desejando-lhe uma boa tarde.
Muito obrigado, excelências. Boa tarde a todos. Bom trabalho.
Ah, isso também, né? Então é o item 84, em que estava inscrita a doutora Carla Fonseca, não compareceu, então será julgado com a pauta normal. Passo então ao item 86, em que que é a apelação civil 5.004.254, dígito 44, em que é apelante José Aldo Santos Costa, apelado o INSS, está inscrito para sustentação doutor Israel Lopes Stenck.
Boa tarde, excelência.
Boa tarde, doutor Israel. Passo então à leitura do relatório.
Excelência.
Pois não.
Eu, na verdade, quero dispensar essa sustentação e focar diretamente ali na outra sustentação que eu estou inscrito.
Ah,
na magnitude.
Desiste, então, dessa sustentação?
Sim, sim.
Então, tá bem. Então, neste item, a gente faz julgamento juntamente com a pauta normal. Então, passo para o item 119. Ok.
Isso.
O item 119 é a apelação civil 5.013.206, dígito 80, em que é apelante Maria Nilde da Silva Souza e apelado o INSS, está inscrito, né, como o doutor Israel Lopes Stenck. Eu passo então a leitura do relatório 119. Então, aqui nós temos um pedido de aposentadoria por idade de pessoa com deficiência. Foi concedida a gratuidade da justiça. Em contestação, o INSS sustentou não ter à altura comprovado os requisitos necessários à concessão da aposentadoria pleiteada. Houve réplica. Foram produzidos o laudo pericial, o estudo social, a sentença deu pela parcial procedência do pedido para reconhecer a assegurada como sendo pessoa com deficiência leve, com início estimado em 22/11/1991, determinou a verbação do período de 27/3/99 a 13/12/2002 como efetivo tempo de contribuição e fixou a sucumbência, suspendendo a exigibilidade por se tratar de beneficiária da gratuidade da justiça. Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, por meio do qual pleiteia a reforma parcial da sentença para que sejam acolhidas as contribuições previdenciárias vertidas na condição de segurada facultativa de baixa renda para a concessão do benefício de aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. Sem contrarrazões, subiram os autos desta corte. É o relatório. Agora sim, com a palavra, doutor Israel, pelo prazo regulamentar.
Boa tarde, excelência. Boa tarde, nobres julgadores. É uma situação aqui bem simplória, vou ser bem breve. É um caso de aposentadoria por idade de pessoa com deficiência. A gente requeriu desde a DER 30/6/2022, como propriamente apontado no relatório, foi reconhecida a condição de pessoa com deficiência a partir do dia 22/11/91. E a autora já tinha vertido contribuições anteriormente. Quanto a isso, a apelação não impugnou absolutamente nada, seria basicamente uma questão relacionada ao período em que a segurada recolheu na condição de facultativo de baixa renda. Na réplica, precisamente no anexo 267.587.743, nós anexamos o Cade Único da autora, onde é apontado que a autora não recebia qualquer tipo de renda entre 2020 e 2022. Só que esse mesmo CadÚnico, ele tem uma divergência. Logo embaixo, indica que a autora teria vertido uma renda bruta familiar no valor de R$ 7.200 em 2019 e R$ 3.200 em 2020. 2022, ela permaneceria com a renda zerada. Então, nesse caso, Excelência, o magistrado Acor, a respeitosa sentença, indicou que, pelo fato de ter sido auferido renda por parte da autora, ela não poderia preencher o critério para recolhimento na condição de facultativo de baixa renda. No entanto, nós verificamos que existe uma divergência muito grosseira no CadÚnico da autora, ora apontando que ela não auferiu qualquer tipo de renda familiar entre 2020 e 2022, e ora apontando que haveria ali um indicativo de que houve renda familiar bruta no valor de R$ 7.200 em 2019 e R$ 3.200 em 2020. Ou seja, não existe uma clareza a respeito de onde teria vindo essa renda, e em uma hora está apontando que existe renda e outra hora está apontando que não tem renda. Então, nesse caso, claramente, entendo que é aplicável o princípio indúbio pro misero, visto que existe uma divergência infundada, porque ainda que exista um indicativo de renda, não é discriminado nem a título de que é essa renda. Então, entendo, nobres jogadores, que deve ser reconhecido esse período em que a parte autora recolheu na condição de facultativo de baixa renda. Seria essa a sustentação.
Obrigado ao doutor Israel pela sustentação, né, pelos esclarecimentos. Aqui, eminentes pares, como eu havia comentado, né, na nossa prévia, eu vou pedir o adiamento do julgamento por uma sessão para reexaminar os elementos dos autos, né, porque a princípio tínhamos chegado a uma conclusão e fiquei na dúvida se seria realmente a melhor solução. Então, eu vou adiar esse julgamento e já... agora nas próximas...
Em agosto, então, a próxima dia?
Primeira de agosto. Primeira
de agosto. Vou ficar aqui.
De qualquer maneira, aí o doutor Israel já sairia intimado, digo, seria retomado no dia...
12, né? 12.
De agosto. Então,
porque o senhor não estará, então é só dia 12.
Sim, como nas sessões de julho eu não estarei, então retomamos o julgamento no dia 12 de agosto. O doutor Israel já fica intimado, né, do prosseguimento do julgamento nesta data. Okay?
Perfeito, excelência.
Agradeço a sua participação, desejando-lhe, então, uma boa tarde.
Obrigado, excelência. Obrigado, turma. Boa tarde para os senhores, bom trabalho.
Muito bem. Então teremos mais uma, é isso?
Compareceu,
o item 196.
Não compareceu, doutora
Apoenan.
Apoenan, Taísa.
Deixa eu só checar, né? Já que está inscrito. Então, o item 196 está inscrita, ou inscrito, né? Apoenan é um nome. Parece um nome indígena, né? Apoenan Taísa Ferreira. Pergunto se está presente. Presente. Então, será julgado com a pauta. O item 297 está inscrita a doutora Viviane Silva Faustino.
Também não está
presente. Então, também julgado com a pauta normal. E a última está?
Sim, doutora Vitória.
Então, finalmente, então, o item 314... A apelação civil 5.149.901, dígito 73, em que é apelante Matheus Júlio da Silva, apelado o INSS. Está inscrita a doutora Vitória Vitti de Laurentes. Está presente? Sim, está presente. O feito da Relatoria da Desembargadora Federal, Gabriela Araújo, a quem passo a palavra para o relatório, então.
Boa tarde, senhor presidente, nobres pares, doutor Wendel, servidores, todos os presentes e a doutora Vitória, que em breve fará a sustentação oral. Passo, então, a leitura do relatório. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora apelante, nos termos do artigo 1021 do CPC, em face de decisão que negou o provimento ao recurso de apelação. Sustenta a parte autora, em síntese, a não ocorrência de coisa julgada, haja vista que a presente ação tem por objeto a revisão do seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição com reconhecimento de atividade especial. Aduz também que, embora o seu benefício de aposentadoria tenha sido concedido judicialmente, não houve pedido de reconhecimento de tempo especial e ainda na ação posterior, sob o número 003857, na comarca de Guariba, em que pugnou pela conversão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, foi extinto sem resolução do mérito. Alega ainda que o Colegiado Superior Tribunal de Justiça admite a revisão de benefício na hipótese em que se pleiteia o reconhecimento de períodos especiais não objeto de análise em demanda anterior. Requer o provimento do recurso em juízo de retratação ou julgamento pelo colegiado, com a reforma da decisão recorrida, a fim de afastar a coisa julgada com regular prosseguimento do feito. Intimado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 1021 do CPC, o INSS apelado não apresentou contrarrazões. É o relatório.
Passo, então, a palavra à doutora Vitória Vitti para a sua sustentação pelo prazo regulamentar.
Obrigada, excelências. Boa tarde. Cumprimento todos os embargadores e integrantes desta turma do tribunal, servidores. Espero poder sensibilizar quanto à necessidade de reforma da decisão monocrática. De forma objetiva, eu passo a expor dois fundamentos centrais que justificam a reforma da decisão agravada. O primeiro argumento é sobre a coisa julgada e o segundo sobre a prova técnica produzida nos autos. Passo, então, ao desenvolvimento de cada um deles. Primeiro e mais importante ponto, excelências, é sobre a inocorrência da coisa julgada e eu passo a demonstrar o porquê. É importante trazer uma explicação aqui que talvez ajude a esclarecer o ponto central desse processo. Ao longo da vida, o segurado propôs três ações distintas. Para compreendermos se há ou não coisa julgada, é indispensável que olhemos com atenção o objeto e o desfecho de cada uma delas. A primeira delas foi proposta em 2009, foi a ação de concessão da aposentadoria. O segurado pleiteou o reconhecimento da especialidade em determinados períodos de trabalho. A ação foi parcialmente procedente e o benefício foi concedido. Depois, em 2014, o segurado propôs uma nova ação revisional, buscando o reconhecimento de outros períodos de atividade especial, períodos esses que não foram incluídos na ação de 2009. Essa ação foi extinta sem resolução do mérito. Aqui, excelências, com a devida vênia, reside o equívoco, a meu ver, que se perpetuou até agora, que é o entendimento de que a presente ação, e isso, né, vem desde a sentença, estaria discutindo períodos que já foram analisados anteriormente. O que aconteceu de fato foi o seguinte: na ação de 2009, que é a ação de concessão, esses períodos que são objetos da ação revisional foram mencionados como comuns, ou seja, não foi objeto do pedido ou da causa de pedir o reconhecimento da sua especialidade naquela ação. Não foi analisado o mérito desse período de trabalho como especial. Na segunda ação de 2014, que não foi patrocinada pelo nosso escritório, o segurado pleiteou o reconhecimento de períodos diferentes da ação de 2009 e essa demanda foi extinta sem resolver o mérito, sem julgamento do mérito, ou seja, não gerou coisa julgada material. Então, em 2019, quando o segurado nos procurou, nós propusemos a presente ação revisional, buscando reconhecer a especialidade dos períodos que foram extintos sem resolução do mérito em 2014 e que na ação de 2009 constaram como comuns. Então, aqui não há que se falar em coisa julgada material. Essa alegação é importante que seja afastada porque a ação de 2009, ação concessiva, nem demandou a especialidade desses períodos, não era objeto, não era pedido daquela ação o reconhecimento da especialidade desses períodos. E a ação de 2014, por sua vez, foi extinta sem resolver o mérito, o que não impede a repropositura de uma ação revisional. E nesse caso, excelências, me parece que houve uma ampliação dos efeitos da coisa julgada, com a devida vênia, para abranger períodos de tempo especial que não foram objeto de análise de mérito na ação anterior, para além do que dispõe o artigo 502 do CPC. O segundo argumento importante é que Durante a instrução processual também foi produzido um laudo pericial judicial, produzido por profissional, nomeado pelo juízo, com base na documentação contemporânea, que reconheceu a especialidade do trabalho desenvolvido pelo agravante, principalmente por exposição a calor e hidrocarbonetos, oriundos do corte da cana queimada. O laudo não traz presunção, não traz estimativas, ele descreve com clareza a exposição habitual e permanente do segurado a agentes nocivos, o que por si só também seria suficiente, tendo em vista que o INSS não contestou, né, esse laudo, para a procedência da presente ação revisional. Com isso, excelências, eu encerro a minha sustentação requerendo respeitosamente o provimento do agravo interno para que seja afastada a preliminar da coisa julgada, seja reconhecida a validade do laudo pericial judicial e, por consequência, a especialidade dos períodos pleiteados com a devida revisão do benefício do segurado. Caso vossas excelências entendam necessário, também se requer subsidiariamente a retirada de pauta do feito, até para que se possa examinar mais detalhadamente os objetos e a respectiva causa de pedir destas ações, a fim de que sejam acolhidos aqui os argumentos postulados. Renovo os meus agradecimentos a esta egrégia turma pela atenção dedicada e pela seriedade com que sempre conduz seus trabalhos. Obrigada.
Obrigada, doutora. Senhora relatora.
Bom, cumprimento a doutora Vitória pela clara e objetiva sustentação oral e passo a leitura do voto. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora que sustenta não haver coisa julgada em relação ao objeto da presente demanda. Alega que, embora o benefício de aposentadoria tenha sido concedido judicialmente no processo 00127-41 do Juizado Especial Federal de Ribeirão Preto, transitado em julgado em 22/11/2017, não houve naquela ocasião pedido de reconhecimento do tempo especial ora postulado. Sustenta ainda que na segunda demanda, processo número 0003857, ajuizado na comarca de Guariba, São Paulo, transitado em julgado em 2016, houve pedido de conversão do benefício em aposentadoria especial, mas o feito foi extinto sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 267, inciso 5 do CPC de 73. Analisando os autos, verifica-se que, de fato, na primeira demanda, os períodos rurais foram expressamente requeridos e reconhecidos como tempo comum, não tendo havido discussão sobre sua natureza especial. Na segunda demanda, apesar do pedido de reconhecimento da especialidade desses períodos, não houve apreciação do mérito, permanecendo, portanto, aberta a possibilidade de rediscussão. Entretanto, quanto ao período de 15/5/2002 a 20/6/2002, em que o autor esteve em gozo de auxílio-doença, incide a coisa julgada, uma vez que houve análise expressa na primeira demanda, afastando caráter especial. Diante disso, afasta o reconhecimento da coisa julgada em relação aos demais períodos indicados, anula a sentença que extingui o feito sem resolução do mérito e, considerando que o processo se encontra em condições de imediato julgamento, passa ao exame do mérito. Ressalto que não se busca a revisão da coisa julgada firmada na primeira demanda, mas sim a revisão do benefício mediante o reconhecimento dos períodos especiais não anteriormente apreciados para fins de recálculo da renda mensal inicial. Então, vou passar agora ao caso dos autos, porque o voto é extenso, já está disponibilizado no sistema para todos, pois a doutora também vai ter acesso. Quanto aos períodos de 3/11/81 a 15/4/82 e de 24/5/82 a 5/7/82, o autor juntou aos autos cópias de carteira de trabalho, demonstrando que trabalhou em estabelecimento de agropecuária, bem como DSS emitidos pelo empregador Arnaldo Morelli e Arnaldo Geraldes Morelli, descrevendo que o segurado trabalhava na agropecuária, como trabalhador rural na lavoura de cana-de-açúcar, além de PPP no mesmo sentido. Assim, o autor faz jus ao enquadramento da atividade na categoria profissional de trabalhador da agropecuária, constante no item 2.21 do Decreto 53.831 de 64. Quanto ao período de março de 85 a junho de 85, embora o autor alegue que trabalhou no corte de cana rurícola para o mesmo empregador, Arnaldo Morelli, é certo que a CTPS consta anotação exclusiva para Roberto Geraldes Morelli, indicando que era trabalhador rural em estabelecimento agrícola e não na agropecuária. No laudo pericial realizado em juízo, o período também não foi descrito como especial. Contudo, diante da deficiência probatória em relação ao período, deve ser aplicado o disposto no tema 629 do STJ para distinguir sem resolução de mérito o pedido de reconhecimento da atividade especial no período de 1/3/85 a 1/6/85. Com relação aos períodos de janeiro de 80 a julho de 81, agosto de 82, outubro de 82, novembro de 82, abril de 83, junho de 83 a novembro de 83, novembro de 10 de novembro de 83, 16 de novembro de 83 a 7/4/84, junho de 84 a outubro de 84, dezembro de 84 a fevereiro de 85, junho de 85 a setembro de 85, novembro de 85 a maio de 86, a perícia judicial realizada em 6 de outubro de 2020 junto às empresas Paradigmas, descrevendo que na função de rurícola, serviços gerais, corte de cana, carpa de cana, rurícola, o autor esteve exposto ao agente físico calor proveniente de exposição contínua ao sol e ainda ao calor proveniente da queima de cana-de-açúcar, além de poeiras minerais e hidrocarbonetos policíclicos aromáticos provenientes da fuligem da queima de cana, calcário, adubos, fertilizantes e defensivos agrícolas, atividades com enquadramento legal que descreveu. Conforme a norma previdenciária, é possível o reconhecimento da atividade especial exercida pelo autor nesses períodos consignados no laudo, pericial pela exposição a poeiras minerais e hidrocarbonetos policíclicos aromáticos provenientes da fuligem da queima da cana. Hidrocarbonetos, agentes químicos nocivos provenientes do processo de plantio, carpa e corte no cultivo de cana-de-açúcar, como organofosforados e organoclorados, previstos nos itens 1.26 e 1.211 do quadro do Decreto 53831 de 64, bem como a hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, decorrentes da fuligem da cana-de-açúcar. Observe-se ainda que os períodos de trabalho dedicados à lavoura de cana-de-açúcar, trabalho rural, são passíveis de enquadramento como especial diante da notória penosidade inerente às tarefas, bem como pela indissociável exposição a agentes químicos nocivos, aos quais estes profissionais estão submetidos até a vigência da Lei 9.032, de 95. Aí eu trago aqui jurisprudência aplicável ao caso e, portanto, não há dúvida de que a parte autora tem direito ao reconhecimento da especialidade desses períodos citados, descritos no laudo pericial, bem como sua posterior conversão para o tempo comum nos termos do artigo 57, parágrafo 5º da Lei 8.213, de 91. Aí trato aqui do direito ao melhor benefício, né? Assim, a parte autora faz jus ao reconhecimento da atividade especial de novembro de 81, abril de 82, maio de 82 a julho de 82, janeiro de 80 a julho de 80, agosto de 82 a outubro de 82, novembro de 82 a abril de 83, junho de 83 a novembro de 83, novembro de 83 a abril de 84 e junho de 84 a outubro de 84 e dezembro de 84 a fevereiro de 85, junho de 85 a setembro de 85 e novembro de 85 a maio de 86, convertida para tempo comum, para fins de revisão da RMI do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, deferido em 6 de maio de 2010, desde a data do requerimento administrativo, 30 de outubro de 2008, facultando-se à parte autora, em sede de liquidação de sentença, a opção pelo benefício que entender mais vantajoso. O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, 30 de outubro de 2008, nos termos do artigo 54, parágrafo 2º da Lei 8.213, quando preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria. Eu aplico aqui o tema repetitivo 1.124, né, que com relação ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, a questão encontra-se pendente de julgamento e o que não impede o julgamento do presente recurso, devendo a suspensão do processamento incidir apenas sobre a fase de cumprimento de sentença. Correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atrasos desde as respectivas competências, juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal nos termos da Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal. Honorários advocatícios a cargo do INSS, fixados nos termos do artigo 85, parágrafos 3º e 4º, inciso 2 do CPC, e da súmula 111 do STJ, devendo o percentual ser definido somente na liquidação do julgado. Passo, então, ao dispositivo. tentando resumir o máximo, mas é muito detalhe, desculpem. Ante o exposto do parcial provimento ao agravo interno para, em novo julgamento, extinguir o processo sem resolução do mérito em relação ao pedido de reconhecimento da atividade especial de 1 de março de 85 a 1 de junho de 85, e quanto aos demais pedidos do parcial provimento à apelação da parte autora para manter o reconhecimento da coisa julgada em relação apenas ao período de 15 de maio de 2002 a 20 de 6 de 2002 e reconhecer a especialidade da atividade nos demais períodos, converter para tempo comum e condenar o INSS a, e reconhecer a especialidade, né, dos demais períodos, converter para tempo comum e condenar o INSS a revisar o benefício desde a data do requerimento administrativo, facultando-se a parte autora em sede de liquidação de sentença, opção pelo benefício que entender mais vantajoso, observados os efeitos financeiros e demais consectários da condenação na forma da fundamentação. É o voto. Acho que eu não falei o mais importante.
Muito bem. Como voto, senador federal, Maurício Cato.
Senhor presidente, inicialmente gostaria de cumprimentar Vossa Excelência, os meus eminentes pares, desembargador federal João Consulim, desembargador federal Marcos Moreira, desembargadora federal relatora do caso, doutora Gabriela Araújo, eminente procurador regional da República, doutor Wendel Domingues Ugatti, os eminentes advogados presentes na pessoa da doutora Vitória Vitti, os eminentes servidores na pessoa do doutor João Soares. Com relação ao caso em julgamento, a relatora fez uma análise profunda e precisa, tanto na questão do exato alcance de cada uma das três ações propostas pela autoria, também com relação ao mérito, porque o caso está maduro para julgamento, também fez um julgamento, me parece, bastante preciso. O voto, como a eminente relatora destacou, foi sintetizado nessa ocasião, mas o voto disponibilizado no nosso sistema PJE, no nosso painel de julgamento, está bastante detalhado e não tenho, senhor presidente, qualquer reparo ou acréscimo a fazer e acompanho integralmente o voto da relatora.
Muito bem, eu, de minha parte, né, cumprimento a doutora Vitória Vitti, né, pela sua sustentação, pela objetividade, né, em tratar da questão. Cumprimento também a eminente relatora, né, porque analisou um caso duas ações anteriores, então daí a necessidade de uma bastante cautela, mas havia dado uma olhada já na minuta que foi disponibilizada, né, e agora no excelente resumo que foi feito do voto, né, bastante extenso, bastante cauteloso, e como disse o eminente colega Maurício Cato, penso que foi dada a melhor solução realmente para o caso, razão pela qual estou acompanhando integralmente a eminente relatora. Eu estou aqui, então, passo a proclamar o resultado no item 314. A turma, unanimidade, deu parcial provimento ao agravo interno para, em novo julgamento, extinguir o processo sem resolução do mérito em relação ao pedido de reconhecimento da atividade especial de 1 de 3 de 85 a 1 de 6 de 85 e, quanto aos demais pedidos, dá parcial provimento à apelação da parte autora. Agradeço a doutora Vitória Vitti pela sua participação, desejando-lhe uma boa tarde.
Muito obrigada, excelências. Desejo uma ótima tarde e um ótimo trabalho também.
Obrigado. Boa tarde. Muito bem, passamos então aos processos na pauta de julgamento normal. E aqui verifico que em todos os feitos pautados para julgamento, há itens com intervenção do Ministério Público Federal. Então, como é de hábito, nós passamos a palavra. Doutor Wendel, para sua manifestação.
Obrigado, senhor presidente, doutor Nelson. É sempre um prazer estar aqui ao seu lado. Foram muitos anos em Ribeirão Preto, doutor João também. E para os últimos 10 anos com o doutor Maurício. Foi um prazer atuar perante o senhor. Ao colega Marcos, desembargador, nobre desembargador, que nos recebeu muito bem no CIVIL. A desembargadora que deu o último voto aqui, brilhante, com nível de detalhamento. Um caso complexo, de fato, pelo volume da matéria, de fato. Grato por nos receber o Ministério Público tão bem aqui. Eu, em nome do Ministério Público e também da eficiência dos trabalhos, reitero o teor do parecer e desejo boa sorte ao nobre advogado que fará a sua sustentação.
Muito bem. Então, eu inicio aqui com os processos... nos processos, eu estou trazendo os itens 1 a 142, com exceção dos que já foram julgados, e eu estou aqui adiando também, João, o item que eu tinha marcado aqui, que é o item... Confirmar se é este. Tá. Bom, em relação, então, aos demais, eu encaminhei as minutas de voto aos eminentes pares, né? Estou reiterando nesta oportunidade e, portanto, vou pedir o julgamento em bloco, ficando, obviamente, à disposição para eventuais esclarecimentos que entenderem necessários. Como vota o desembargador federal, o João Consolim?
Senhor presidente, tive a oportunidade de examinar as minutas de as propostas de votos. Cumprimento Vossa Excelência e acompanho integralmente todos eles, já que as dúvidas foram esclarecidas inicialmente, né, na reunião prévia, que sempre é salutar para o desenvolvimento dos trabalhos, e acompanho integralmente Vossa Excelência.
Sim. Assim, esclareço que no item 63 houve a retificação daquele equívoco que constava no voto para adequação. Como vota eminente desembargador federal Marcos Moreira. Proclamo, então, o resultado nos itens 1 a 142, né, com exceção dos que já foram julgados e dos adiados. A turma, à unanimidade, acompanhou os votos propostos pelo senhor relator. Passo agora a palavra ao eminente desembargador federal João Consolim para os feitos pautados da sua relatoria.
Pois não, obrigado. Trago os itens 143 a 196, proponho o julgamento em bloco e só peço o adiamento por uma sessão do item 196 para um determinado ajuste que precisa ser feito, alertado também que fui pelo colega...
Adiar, né, para a próxima.
Adiar. Para a próxima, por uma sessão. E alertado que fui também pelo desembargador federal Marcos Moreira, né? E estamos de acordo com esse reparo a ser feito e será brevemente trago para julgamento novamente. E peço o julgamento em um bloco e estou à disposição para quaisquer esclarecimentos, itens 143, então, até o item 195.
Voto ao desembargador federal Marcos Moreira.
Não, cumprimento.
Vota a desembargadora federal, Gabriela Araújo.
Senhor presidente, tive a oportunidade de ler todos os votos e cumprimentando o relator, acompanho integralmente.
Proclamo, então, o resultado nos itens 143 a 195 da pauta de julgamento. A turma, à unanimidade, acompanhou os votos propostos pelo senhor relator. Passamos, então, agora aos feitos de relatoria do desembargador federal, Marcos Moreira, que retoma a palavra.
Fazendo observação do adiamento do item 227 e do item 271, foi retirado de volta pela necessidade de uma notificação de uma das partes. Também foi oportunamente
Um voto à desembargadora federal, Gabriela Araújo.
Senhor presidente, tive a oportunidade de ler todos os votos e gostaria de aproveitar para cumprimentar o senhor relator, Dr. Marcos Moreira, pelo voto no item 342 sobre pessoas indígenas, que ficou realmente excelente. Né, e fica aqui a sugestão até de enviar para a Secretaria de Comunicação para divulgar o voto, né, que ele fala sobre a prova, né, a FUNAI, a certidão da FUNAI ser o único, um documento já hábil para comprovar a dificuldade que as pessoas que vivem, né, em regime ali de economia, quase um regime de economia familiar, mais dos povos indígenas, tem de fazer prova, né, dos seus direitos, e ficou realmente muito bonito, cumprimento e acompanho integralmente.
Como vota o desembargador federal Maurício Cato?
Senhor presidente, também tive a oportunidade de analisar as minutas propostas pelo eminente relator. Concordo com todos os casos. Também reitero aqui os cumprimentos iniciados pela eminente desembargadora Gabriela Araújo com relação a esse caso em especial. É um caso um pouco diferenciado e que mostra a sensibilidade do relator no tratamento dos povos indígenas, que merecem realmente um tratamento diferenciado, um temperamento da forma como nós olhamos para tudo, inclusive especialmente para as provas, superando inclusive precedentes do STJ nossos aqui, né, com base na cláusula constitucional, com a Convenção 69 da OIT também, que trata do assunto e determina, inclusive, que a questão específica previdenciária ligada aos povos indígenas deve ter um tratamento, um olhar diferenciado do sistema jurídico nacional. Então, também reitero o cumprimento aqui e acompanho todos os votos, senhor presidente.
Presidente, pois não. Pois não.
Eu gostaria de agradecer as palavras dos eminentes embargadores, mas é que esse voto ele foi fruto de uma construção coletiva. Foi aqui, nesta turma, justamente com vossas excelências, cada qual dando a sua parcela de conhecimento, de sensibilidade, a qual a gente foi conseguindo, adquirindo e absorvendo o conhecimento. Quase que na prática, mediante os processos, mas por isso eu gostaria de dividir todas essas novas palavras dos colegas, mas dizer que colaboraram de uma forma direta para que a gente chegasse a um nível de eficiência e de eficácia nos julgamentos dessa natureza. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado. Eminente relator, eu não examinei exatamente esse caso, até porque eu não participo do julgamento, mas vou me inteirar melhor, né, já que foi tão elogiado pelos nossos pares. Proclamo, então, o resultado nos itens 197 a 271 e 342 da pauta de julgamento. A turma, à unanimidade, acompanhou os votos propostos pelo senhor relator. E, finalmente, passo aos feitos pautados pela desembargadora federal Gabriela Araújo, que retoma a palavra.
Senhor presidente, nobres pares, trago à pauta os itens 272 a 341, com exceção do item 332, que eu estou pedindo adiamento para a próxima sessão. Acabei notando que faltou uma coisa para resolver ali. E já disponibilizei no sistema, estou à disposição para eventuais esclarecimentos e peço julgamento em bloco.
Como vota o desembargador federal Maurício Cato.
Senhor presidente, tive acesso também a todos os projetos, todas as proposições de voto da eminente relatora. São votos brilhantes do nível do que ela teve oportunidade de expor aqui no caso em que houve a sustentação oral. Acompanho na integralidade a eminente relatora.
Eu, de minha parte, ratifico o que foi dito pelo eminente desembargador Maurício Cato, mas em relação ao item 320, como havia conversado, até para fins de eventual adequação ao entendimento da turma, eu vou pedir vista e me comprometendo a trazê-lo na próxima sessão. Aquela questão da conversão do benefício, capacidade concedido antes, né, da reforma e convertido depois. Então, 320, e quanto aos demais, tive a oportunidade de examinar as propostas e estou acompanhando integralmente a eminente relatora. Pergunto ao doutor Maurício se vai acompanhar, se vai aguardar o pedido de vista ou se mantém. Claro que, obviamente, após a vista, pode também, se for o caso, adequar o entendimento.
Sim, sim. Eu sem prejuízo, claro, de uma revisão sempre, né? Como eu voto antes, eu vou manter o meu voto e aguardo ansiosamente o voto que Vossa Excelência pois trará não. Na próxima sessão.
Pois não. Então, proclamo o resultado nos itens 272 a 341, excetuados os 332, adiado para a próxima sessão, e o 320, do qual pediu vista a turma, a unanimidade acompanhou os votos propostos pela senhora relatora. Então, concluímos a nossa pauta de hoje. Pergunto se alguém quer fazer uso da palavra, em não havendo isto, cumprimento a todos, agradecendo pela participação e declaro encerrada esta sessão.
Os tempos.